passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. O convidado de hoje é André Vasconcelos. Tudo bem, André?
Tudo ótimo, Sabido. E você?
Finalmente atendeu o chamado, né? Já víamos aqui...
Cara, fico até sem graça com de não ter aparecido antes, mas foi uma agenda meio puxada. Eu, como brasiliense, não podia deixar de vir.
Claro. Bom, a gente começa aqui falando do ambiente musical, aquele ambiente da música ligada ao afeto. Você é de uma família... extremamente musical.
É, esse ambiente foi muito propício para o desenvolvimento da minha música, né? Que eu vim descobrir depois isso. É, meus pais, o meu pai Ricardo, baixista também, o meu tio Renato, a minha tia Cristina, tantos outros meus irmãos agora que também são músicos. Mas as músicas que eu ouvia era até engraçado, porque meus amigos, eles escutavam Rush, escutavam AC/DC, bandas da época, e eu escutava Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, ficava um pouco ali fora do contexto.
Se sentindo peixe fora d'água.
É, depois eu tive um momento até que eu quis tocar guitarra, assim, pra ter uma atitude um pouco mais rock, mas quando eu resolvi me profissionalizar, todo esse background da família foi extremamente importante, eu só nomenclaturei coisas que eu já vinha vivendo na infância.
Certo, mas assim, com que idade você decidiu procurar música? Ou ela que te achou?
É, ela já vem me achando desde pequeno. Eu tocava os instrumentos que estavam ali pela casa, piano, ganhei uma bateriazinha pequenininha, tinha um violão que eu segurava como baixo acústico, assim, pra simular o baixo, pra imitar meu pai, né, que tocava o baixo acústico. E então, desde a infância eu venho estudando, fui pra escola de música, tive outros professores, mas com 14 anos foi quando eu... falei, pô, agora eu quero me profissionalizar, vai ser isso mesmo.
Esse é o ponto de mudança, né?
É.
Porque desde que você não perca na carreira a relação lúdica com a música,
sim.
Mas tem um momento que você precisa dizer assim, opa, agora
assumir.
É mais sério. Né?
É.
Então vamos abrir o programa de hoje com alguma música mais antiga aqui, antes de chegar nesse CD novo.
Vamos.
O que você vai chamar?
Vamos tocar do CD Observatório a música Sintonia.
Thank you.
Você que está acompanhando o Escala Brasileira, o baixista André Vasconcelos é o convidado de hoje. André, eu falo assim, baixista, compositor, como é que você fica mais à vontade?
Olha, com ambos, porque ambos, né? Eu acho que a versatilidade é um dos fortes da minha carreira, da minha personalidade artística. E ser versátil inclui o lado instrumentista e o lado compositor também.
Claro. Bem, a gente parou no bloco passado ali enquanto você falava sobre a profissionalização, quando ela veio aos 14 anos.
Uhum.
Ou pelo menos quando veio a orientação para isso, né?
Sim.
Você olhando para trás, né? Porque você é um cara novo ainda, mas já tem bastante estrada. Para a tua idade, você já está bem, assim, conceituado, já tem bastante trabalho e recomendação.
Uhum.
O que você diria para os jovens de 14 anos que estão hoje começando, o que você diria para eles para não errar? Aonde não errar?
Bom, primeiro eu queria dizer que dá tempo, né? As pessoas, elas sempre ficam achando que estão começando tarde, principalmente com a música. Ah, não leva o jeito, pô, tenho amigos que começaram a tocar.
Aquela história, 20, né? Papagaio velho não aprende a falar,
não aprende,
né?
A falar,
né?
Exatamente.
Mentira, né?
Mas sempre dá tempo. Eu, apesar de vir de família de músico e já estudar desde pequeno, me profissionalizei com 14 e fui pro Rio tocar com o Djavan com 17. Então, eu acho que o importante é o foco, né? Na hora que você realmente sentir que o bichinho mordeu, isso seja para música ou para qualquer outra profissão, o foco é muito importante.
É importante não só se dedicar à técnica, mas também se permitir o exercício de sensibilidade. Como é que você faz isso?
É bem interessante a sua pergunta, porque o músico é a junção do lado instrumentista, né, que você escolheu para se expressar, seja o seu violão, sua guitarra, sua bateria, enfim, um maestro, um violinista, com o lado da teoria musical, o lado do cara que estuda, do didático, e essa sensibilidade, que é o que, que você vai fazer com toda essa informação que você tem, né? Com a informação técnica. Muitas vezes, o que acontece é que o músico, ele está na parte... o que ele já pensa, já sente, o que ele já quer fazer, é muito à frente do instrumentista. Essa é uma dificuldade. Se você pega qualquer pessoa, ela pode conseguir cantar uma melodia, mas não necessariamente ela vai pegar no instrumento e fazer aquilo se transformar em notas.
E o contrário é verdadeiro, né?
E o contrário também. Então, eu batalho muito isso. O melhor ponto entre o que eu sou como músico e o que eu sou como instrumentista. Estou sempre tomando cuidado para um não passar o outro e que essa junção, acho que saia a melhor mistura.
É um tema que não se acaba, né?
Nunca, é eterno.
É tema de discussão sempre nas rodas de músicos.
É, até porque a gente também muda muito. O músico, ele tem essa coisa do... Né, o que te motiva hoje não necessariamente te motivará daqui a um tempo. Então você está sempre na busca de novas inspirações.
Claro. A segunda música de hoje vai ser?
Vamos tocar também uma das que eu sempre vejo aqui pela Rádio Senado, Fashion Funk.
Bye.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. André Vasconcelos é o convidado de hoje. André, você tem esse trabalho, já está com, se não me engano, o terceiro CD, é isso?
Isso.
É o terceiro CD, e desde que você começou a gravar, foi assim um momento de necessidade de afirmação profissional, é uma forma de estabelecer a comunicação com o público. O que que significa gravar e produzir um CD, na tua opinião?
Primeiro, foi uma necessidade de conseguir expressar 100% ou mais próximo disso do que eu pensava sobre a música. Que no trabalho das outras pessoas você é um contribuinte, né? Você está ali e, em busca do que o outro gostaria que você trouxesse para aquele trabalho. Claro que isso varia de artista. Uns querem mais a sua marca, outros querem menos. Mas, de qualquer forma, precisam de alguém que contribua para aquela peça. E eu queria justamente o contrário, eu queria trazer 100% do que eu acreditava naquele momento. Isso é uma busca em cada disco, uma busca diferente, e isso motivou o surgimento dessa carreira solo, vamos dizer assim, paralela. Ela nasceu daí.
Claro, porque a discussão que vai começar agora é justamente sobre isso, né? O baixo geralmente é chamado, entre aspas, de cozinha da...
Sim.
Da banda, né? Quer dizer, o pessoal que é deuteragonista, um pessoal que é levado para estar lá no fundo, né?
É.
Essa cultura tem mudado. Isso é uma mudança de mercado? É uma afirmação dos profissionais? Ou simplesmente as pessoas estão tendo mais cultura para diversidade?
Não, eu acho que é mais do desenvolvimento técnico do instrumento contrabaixo ao longo dos anos. Ele... É um instrumento que, como você mesmo já citou, estava sempre de apoio. As pessoas lá fora chamam de bottom, né? O cara está ali no suporte. Mas era um instrumento que tem uma história recente. Depois que inventaram o bass guitar, né? O baixo elétrico, foi onde deu mais possibilidade dos baixistas se apresentarem mais, de terem um instrumento de melhor qualidade, coisa que os outros instrumentos já vêm há muito tempo se desenvolvendo. Tanto que, se você for para o meio erudito, você tem vários contrabaixistas que são solistas, tem peças para contrabaixo. E, de uma forma geral, no meio popular ainda não. Então, o desenvolvimento do instrumento, isso ajudou demais a gente a ter mais espaço. E acho também isso, acho que o baixista ele está ali atrás, mas ele tem uma visão privilegiada, né, do todo, da música, ele participa muito. É um instrumento que toca, se você olhar bem, é o único instrumento que toca ritmo, harmonia e melodia. Desculpa, mas os outros não podem ainda.
Mas enfim, é verdade, tem que ser dito isso.
E, né? Eu já escrevi até alguns artigos sobre isso para revistas especializadas, que se chamava Saindo da Cozinha. E eu preferia colocar o baixista como uma figura, assim, fazendo uma analogia com o futebol. Ao invés de estar na zaga, ele está no meio campo, ele está distribuindo o jogo, ele recua, joga com a bateria, dá um passe para o guitarrista, coloca o saxonista na cara do gol.
E o cara que faz o gol... É que fica famoso.
Fica famoso, mas a gente tá ali.
Muito bem, a terceira de hoje qual vai ser?
Vamos tocar do primeiro disco ainda?
Pode ser do segundo, o que que você acha?
Ah, então vamos abrir com a música que abre já o segundo disco, chama Sinais de Chuva. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.